Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana.
Eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Depois de uma semana de ausência, saudades de todos, dos meus amigos, meus companheiros aqui. A gente vai falar hoje de muita coisa legal, mas antes, a maravilhosa, recém-chegada de férias, Livi Brandão, está aqui conosco. Vai contar para a gente o que está bombando hoje em Splash. Oi, Livi.
Oi, Débora. Obrigada pela maravilhosa, né? E eu já volto de férias aqui para mais um capítulo conturbado, vivido pelo Negro Borel, né? Depois de ser expulso pela Fazenda, o cantor foi dado como desaparecido e a mãe dele, Roseli Pereira, mobilizou a polícia para buscas. Depois de rumores de que ele teria sido visto na região de Mangaratiba, no estado do Rio, disseram que ele estava numa lancha, com um marinheiro e tudo mais, a polícia civil acabou de confirmar para a Splash que ele foi finalmente encontrado. Ele estava num hotel em Vila Isabel, na zona norte do Rio, com outras duas mulheres. Ele já chegou na delegacia onde está sendo ouvido, a imprensa foi afastada e reza a lenda que ele mostrou o dedo do meio para a galera que estava lá apurando o caso, né? E só para recapitular a história, né? Já que ontem não teve Zap, não teve Instagram, não teve Facebook, ficou todo mundo meio fora do ar. Ontem, a Roseli Pereira, mãe do Nego, entrou com registro de desaparecimento, né? Ela teria dito que ele saiu chorando muito de casa, pedindo que ele não fosse impedido de fazer o que queria e sumiu. A mãe também disse que encontrou um bilhete em que ele culpava a Fazenda por ter feito a mãe dele chorar, né? E essa história só que se complica porque o perfil oficial antigo dela no Instagram tinha sido hackeado na época da Fazenda. Quem hackeou usou para disseminar informações falsas sobre o desaparecimento dele, mas aparentemente está tudo certo, ele está bem e agora a gente vai acompanhar o desenrolar aí da história para entender o que aconteceu de fato.
Intrigante, né? Bastante intrigante, mas enfim, de todas as coisas que poderia ter acontecido, estar num motel com duas mulheres, até que foi um bom desfecho até agora, né?
Exatamente, exatamente. Não aconteceu nada de trágico, né?
Esperamos. Tá bom. Então tá, Liv, muito, muito, muito obrigada. Beijos, mil.
Beijos, Liv.
E agora, bora para o nosso papo de TV. Estou aqui, como sempre, todas as semanas, com os meus queridos Aline Ramos.
Olá!
Chico Barney.
Satisfação, boa tarde.
Cristina Padiglione.
Olá, olá!
E hoje temos um convidado muito especial, João Kleber.
Oba!
Olá, olá, Débora, olá! Cristina, Aline, Chico, prazer poder estar nessa mesa redonda de televisão. É muito bom, né? Falar de televisão. É, televisão é bom. Sempre dá um bom caldo.
Dá um bom papo, né, João?
Pô, dá muito bom papo. E já conheço o papo de televisão desde 14 anos. Já passei por tudo, Débora. Já passei por tudo um pouquinho.
Bom, vamos falar de muita coisa ainda. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, eu peço que, por favor, curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje a gente vai falar sobre as estreias de domingo, tem as perguntas dos ouvintes, melhores e piores da semana. E vamos começar com o nosso entrevistado especial de hoje. João, estreou nesse domingo na direção do Novo Encrenca, na Rede TV. O programa foi reformulado, tem agora um novo elenco, e você ganhou a missão de dirigir. Eu li que essa é a primeira vez que você dirige um programa que não é apresentado por você. Queria saber se é isso mesmo, que diferenças você sentiu e como foi a sua avaliação dessa estreia.
Bom, Débora, isso é verdade. É que eu dirigi um programa que eu tenha com outro elenco é a primeira vez, né? Primeira vez. Escrever, já escrevi para vários programas, inclusive na própria Globo, quando eu comecei na Globo. Agora, dirigir, a não ser meus programas, o Encrenca foi o primeiro. Agora, o Encrenca foi de cara uma encrenca, né? Porque eu tive eu recebi o telefonema do Marcelo e do Amilcar na terça-feira à noite, era por volta de 11 da noite, e me convidando para fazer a direção geral do programa, e pediu para o Rafael Paládia o que eu achava, ele dirigir o programa e eu fazer a supervisão geral. Eu falei que tudo bem, estamos lá para desafios, é isso mesmo. E teria muito pouco tempo, teria 2 dias, porque o elenco só foi contratado, na verdade, na quarta-feira. E aí o elenco foi assinar o contrato na quinta-feira. E na sexta-feira eu tinha que dirigi-los e colocar um programa, gravar, né, para colocar no domingo no ar. Então, o piloto já foi para o ar. Né? Não teve piloto, de quem funciona mais nisso, funciona mais naquilo, já foi tudo direto, né? Então, comigo sempre é assim, né? Tudo que eu faço tem que ser valendo, né? Parece que é um, não sei se é karma ou é um privilégio, mas é complicado, é muito complicado. Mas deu tudo certo, dentro do possível deu tudo certo, foi interessante. É uma rapaziada que já são profissionais do humor, né? O Cossiello, o Sarro, o Vini, que já foi do antigo Pânico. Então, quer dizer, cada um tem uma temática de trabalhar, cada um tem um estilo de trabalhar, cada um tem um estilo de humor, né? Então, no primeiro programa foi impossível, quer dizer, eu tentei passar um pouco da minha experiência de palco com eles, é difícil, né? Mas vamos ver aí agora as próximas reuniões, os próximos programas que virão.
Ô João, a audiência nessa estreia se manteve num bom patamar, né? Como que vocês avaliam a repercussão inicial, sabendo que, né, foi tudo levantado em 2 dias, basicamente?
Olha, a audiência foi, em termos de audiência, vamos lá, foi superior ao que o Encrenca, o antigo elenco, dava nos últimos 5 programas. Demos um pico de 5.3, né, no pré-consolidado, e 4.1 no pré-consolidado. Quer dizer, nas últimas edições, deu aí 3.6 de média, 3.8, 3.9, 4. Então, em termos de pico de audiência, foi bem. E outra, uma das técnicas que eu fiz, que eu pude mexer, foi a jogada das merchandagens, distribuir as merchandagens, os anunciantes, durante o programa, né? E começar o programa já para cima, já começar com tudo. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Chico Anísio. Quando o Chico me dirigia, ele dizia o seguinte: as primeiras piadas têm que ser as mais fortes para você conquistar o público, né? Então, obviamente, que era um estilo diferente. Então, eu tentei já vir com tudo e depois ir segmentando dentro do possível. Mas, em termos de audiência, foi superior. Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, né? Isso, audiência é subjetivo, né?
É porque tinha o fator novidade, talvez, mas a audiência sempre, para uma estreia, né, e para um programa que saiu da quinta para o domingo, que foi erguido em 2 dias, é relevante. E para o patamar da Rede TV, eu acho que continua sendo a maior audiência da Rede TV ainda, né?
Sim.
Como é que você... O grupo antigo tinha essa amizade desde criança, e você juntou essas pessoas de um dia para o outro. E você mesmo falou que cada um tem um estilo de humor. Como é que foi fazer essa liga? Como é que foi fazer essa costura?
Olha, fácil nunca é, né? Mas eles foram muito generosos, cada um. Por exemplo, o Sarro e o Cossiello são muito amigos, trabalham juntos há muito tempo, se conhecem bem, são pessoas ligadas a são youtubers, o Cossiello mais youtuber do que humorista, também é, mas ele foca mais na pegada de esporte, de YouTube. É um cara engraçado, tem um estilo diferenciado. O Sarro já é mais ligado ao humor, né? Por exemplo, eles nunca tinham trabalhado assim com o Vini, né? Nunca tinham trabalhado com o Caio, que é um rapaz, é um youtuber que faz pegadinhas na internet, nos vídeos dele, que tem milhares de visualizações. Mas nenhum deles, tirando o Sarro e o Vini, o Sarro já participou de alguns programas de televisão, mas nenhum deles especificamente são de televisão. E uma das coisas que eu contei a ele, que eu tentei passar para ele logo de imediato, a temática da TV aberta é diferente da temática da internet. Então, nem tudo que funciona na internet pode funcionar na TV aberta, e principalmente para esse tipo de público. Então, eu sempre digo, medo nunca, mas eu digo de uma outra forma, mas se precaver sempre, né? Quer dizer, a gente não pode ter medo de ousar, mas precaver. E aí sempre com aquele tema, programa da família brasileira. O negócio de programa da família brasileira também eu considero subjetivo, né? Porque para quem gosta de hambúrguer, caviar deve ser um horroroso, né? quem gosta de caviar, quem gosta de hambúrguer, quem gosta de caviar, o hambúrguer deve ser terrível, vice-versa. Então, a gente tem que encontrar o meio termo. Então, esse é o maior desafio meu. É, primeiro, unir todos os cinco. E tem a Fernanda, Keula, né? É, e a Fernanda, inclusive, nesse próximo primeiro programa, ela não vai poder participar porque ela está viajando pela GNT, né? Ela já tem esse compromisso. Então, primeiro, a minha missão, coordenar os horários de cada um para fazer reunião. Eu sou daquela forma ainda um pouco mais tradicional de televisão, de ter reuniões semanais de criação, né? Sentar todo mundo, cada um traz as suas ideias, tem o seu roteirista e vamos discutir as melhores ideias e cada um fica mais à vontade para fazer. Né? Não adianta você dar uma missão para um profissional que ele não está à vontade para fazer. Então, isso é uma coisa que eu acho que na reunião de criação, né, tipo quando eu digo reunião de criação, é uma reunião que tem que começar lá determinada hora, mas não tem hora para acabar. Essa é a filosofia que eu sempre tive e sempre deu certo. Então, isso vai ser o primeiro desafio, coordenar os horários de cada um deles, né? Na semana, de preferência logo no começo da semana. Por mim, eu já começava logo na segunda. O programa vai atuar no domingo, na segunda parte a crítica nossa, o autocrítica, e vamos ver o que tem e tentar colocar as coisas para frente. Mas não é tão fácil, nada é fácil em TV aberta. Então, essa foi a minha primeira missão, mostrar para ele que internet é uma coisa, televisão é outra, né? E agora, cada um vai ter que se adaptar a um sistema de humor, de televisão, e tem que sair um pouco do perfil dele, né?
João, tem muito desafio aí pela frente, e um deles é a estreia do Perrengue na Band, que vai ter muita coisa em comum, né, com encrenca. Já deu tempo de pensar numa estratégia para lidar com essa concorrência direta? Você já tem pensado em usar o encrenca como um laboratório de inovação, usando toda a sua experiência aí de televisão, de quem cria formato, ao mesmo tempo que tem um elenco diverso, que também está pegando o jeito da televisão, tem algo aí em mente?
Ah, sim, isso já faz parte do meu DNA, né, estratégia, né? Para você ter uma ideia, só para voltar um pouco ao passado, na própria RedeTV, quando eu inaugurei a RedeTV em 99, os primeiros contratados foi eu, Adriana Galisteu e a Fernanda Lima. Esse é o elenco da RedeTV, né? Então, eu e a Mônica Pimentel, que dirigia, e hoje ela é vice-presidente da Discovery Channel, né? O que nós fizemos? Começamos com humor, porque na época eu fazia humor mesmo, humor, vindo humor. Estava fazendo teatro, cabelo São Chico Anísio, tal, tal, tal. Então, os donos me contrataram para fazer um programa de humor. Aí surgiu o TV na TV. Então, o que eu fiz? Passado um período, eu vi que fazer um programa de humor numa emissora, do jeito do humor convencional que eles queriam, para inaugurar a minha emissora, era meio difícil conquistar a audiência de imediato. Então, eu comecei a criar os personagens, criei a Charlotte Pink, criei o Teste de Fidelidade, fui criando formatos, né? E enquadrando cada formato em um problema. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma estratégia da seguinte forma: quem é o primeiro eu quero ganhar? Vamos ganhar primeiro da Bandeirante. Levou um tempinho, ganhamos da Bandeirante. Depois, qual é a primeira meta? O SBT, era a Hebe Camargo. Aí era um desafio brutal. A Hebe já tinha uma consolidação. Depois passamos a Hebe. Qual era o próximo? Era a Record. A Record tinha série, tinha coisa, tinha uma programação variada. E depois a última era a Globo, né? Então eu tive na TV nas segundas-feiras, 2004, 2000, o ano todinho, final de 2003, 2004, 2005, ele ficou em primeiro lugar direto, nesse horário, das 11h30 até 1h30 da manhã, nas segundas-feiras. Então, qual foi a estratégia? Break, merchandising, estudar o adversário. Por exemplo, eu não acredito que o Encrenca, agora o Perrengue, vá mudar muito o estilo, porque eu conheço muito bem todos que estavam lá. Conheço todos, sem exceção. Convivi com eles 7 anos. São muito talentosos naquilo que eles fazem, são pessoas extremamente competentes, são extremamente determinados, mas, como todos nós, inclusive eu, todos nós temos a nossa limitação. Então, eu vou tentar bater na limitação do adversário. São meus amigos, inclusive, meus amigos, né? Concorrência é concorrência. Então, lógico, a gente vai... eu vou tentar mostrar à equipe a qualidade deles e a fraqueza dele, né? E é lógico que dá vontade, às vezes, de você entrar para o palco e fazer como sentir na sexta-feira na gravação. Tem horas que você, inclusive, vamos fazer um suspense aí, meu, vamos fazer um negócio, entendeu? Mas não sou eu, não sou eu, não adianta.
Para,
não sou eu, não dá. Então, você tem que botar na cabeça, é uma outra temática. Fico imaginando o cara que, por exemplo, o Renato Gaúcho, o Tele Santana, que foi jogador de futebol, foram para a seleção. Então, quando ele vê, ele dá uma determinação para um jogador, o jogador não cumpre aquela determinação, faz diferente. Aí ele tem que o quê? Acabou o treino, e lá, ó, assim que bate na bola, assim que faz isso, ó, vamos fazer assim e tal. Então, a linguagem da televisão, a vantagem é que eu estou no ar fazendo programa de televisão. Então, essa linguagem eu tenho. Então, mas você tem que ter paciência, muita paciência. Eu conversei com todos eles, olha, vamos devagar. Aos poucos a gente vai colocando a nossa identidade, entendeu? Tem o público que já está acostumado muito com encrenca, do elenco antigo. Então, televisão é prudência, nada muito afobado. Aos poucos vamos colocando, sim, as pessoas no seu devido patamar lá de competência de cada um, mas tranquilo, muito sereno. Agora, como a Aline perguntou, estratégia sempre, isso é condição sine qua non, né?
Mas, ô Jô, são dois programas que tendem a ser muito parecidos, né? Isso deve causar uma divisão grande de público e aí não fica ninguém com os picos de 5 pontos mais. Dá para dizer, então, que vocês estão pensando em mudar um pouco o formato do programa.
Sim, a tendência é mudar com... Não mudar 100%, que também não é... não há estratégia e condições, né, operacionais para tanto, né? De momento, assim, radical não, mas com o tempo sim, devagarzinho, volta ali, bota uma coisa ali, bota uma coisa lá, sem dúvida, né? Agora, para você ter uma ideia, eu, mesmo gravado, eu fiz uma estratégia com a equipe, eu falei assim, olha, isso que a gente tem que estudar, o SBT, ele fica mais de uma hora sem break, quando a gente começa. Mudou o horário do Luciano Huck, agora os domingos. Ele vai até às 8h30. No antigo, o Faustão ia até às 8h. Então, havia aquela mudança de horário, correto? Havia aquela mudança de horário. Agora não. Então, o Luciano, ele vai até às 8h30. Então, aquele público que está Luciano, aquele, vai continuando ali. O que que eu fiz? Eu aqueci o programa antes com umas pegadinhas mais bem light, né? Do Te Peguei. Eu cheguei com a direção e falei, eu quero que vocês coloquem para aquecer, para preparar, já vim com humor, um pouquinho de humor, mais suave, mais tranquilo, para preparar, para levantar para a gente. Então, quando foi, nos primeiros 10 minutos, já estava 3,6. Saiu de 2 pontos para 3,6, 4 pontos. E foi se mantendo até chegar a 5,3. Então, essa estratégia de break, então, o SBT não dá break. Eles não vão dar break, você esquece. Primeiro programa, eles não vão dar break, não vão fazer mexer, não vão fazer nada. Se eles puderem fazer 4 horas ininterruptas, vão fazer. Isso pode estar certo. Conheço bem a filosofia do Ricardo, que é um excelente diretor. Então, ali você tem que... Agora, nós já temos compromissos para cumprir de merchandising. Você não pode chegar e tirar merchandising, tirar break. Eu acredito que no primeiro programa eles não vão fazer isso. Eles vão... Pode até ter coisa comercial, mas se tiver, vai matar tudo no final. Essas são as estratégias de bastidor que não tem nada a ver com o palco, com os artistas de quadro. Isso é uma coisa mais operacional. Estratégia operacional. Eu acho que fora os quadros que vão ser feitos, que tem que ser feito alguns quadros novos, sem dúvida, né? Porque até cada um tem um perfil. Né? Diferente do elenco antigo do Encrenca, tem que ter estratégia que eles não conhecem, que nós conhecemos mais, né? Porque a competição é muito grande. E isso que talvez vai fazer a diferença de tentar desviar para um lado, para o outro. Muita gente já me pergunta, você vai voltar com o antigo Pânico? Não, tem nada a ver. Humor sim, mas nada que seja... Que esteja dentro da temática da classificação do programa.
Agora, João, você já citou aí um pouco, né, algumas mudanças na programação de domingo, está havendo muitas mudanças, né? Eu queria saber um pouquinho como que você avalia todas essas alterações que a Globo fez na programação dela no domingo e como você acha que isso pode afetar mais diretamente os outros canais, assim.
Olha, eu acho que um acerto 100% foi, sem dúvida, o Marcos Mion, né? Por quê? O Marcos Mion, que é um profissional que eu conheço, é meu amigo particular, é um cara fabuloso, criativo, ele é imperativo, faz reuniões do mesmo estilo que eu, com a equipe dele, é assim, ele está sempre querendo mudar. Então, eu tinha quase certeza, tanto que muito antes, quando já foi anunciado que ele iria para a Globo, aos sábados, eu disse, olha, ele vai ficar naquele horário para sempre. Uma coisa é falar depois, eu falei antes. Isso, eu disse, não tenho a menor dúvida, porque eu conheço o estilo do Mion. O Mion é um cara irreverente, ele sabe conduzir, ele é um cara que tem uma pegada e está sem auditório. Imagina quando ele estiver com auditório, que auditório para nós é fundamental. Eu, particularmente, como apresentador, o auditório para mim é fundamental. Eu gosto de interagir com o auditório. Então, isso tudo bem. Vamos lá do Luciano. O Luciano, para mim, pegou o barco andando. Então, como é que ele vai fazer uma mudança radical, né? Então, por exemplo, imagina as viúvas do vídeo cacetada do Faustão. Imagina.
Eu.
É você, é o Chico. Então, você imagina, né? Aquilo foi um baque. Aquilo foi um baque. Foi onde eu falei.
Por exemplo, brecha para as pegadinhas.
O que eu fiz no domingo? No meu domingo, eu botei o Vini imitando o Faustão.
Foi maravilhoso.
Fazendo, olá, meu... Eu falei, vai o programa... Aí o pessoal, não, vamos começar assim, vamos começar assado, o negócio do concurso, o negócio de dar os R$2.000 para o telespectador. Nananinanina, vinheta, encrenca, pá, Vini imitando o Faustão em off. Olá, meu, como vai? Agora vamos ver o cacetão agora aqui no novo encrenca. Quer dizer, para o cara, porra, entendeu? Isso confunde, gente. A televisão brasileira, o Brasil é um país continental, gente. Entendeu? Então, pô, aqui o Faustão tá na Rede TV, que maluco, né? Então eu falei, Vini, você vai fazer o vídeo cacetada do Faustão os primeiros 10 minutos. Começou assim, tchum, sem nada. Entendeu? E foi uma estratégia. Então, o pessoal que gostava das vídeo cacetada do Faustão falou, pô, vou lá ver. Entendeu? Então essa foi uma das jogadas logo de cara que eu fiz para tirar um pouco a característica de imediato com o encrenca do elenco antigo fazia de concurso logo de cara. Ele fazia um concursozinho, quem pegasse o dinheiro, enrolava a pessoa, pegava dinheiro, quanto mais dinheiro ele pegava, mais ele levava. Tal. Então, isso já não, já fiz a coisa começando para cima. Né? Então, isso foi uma estratégiazinha leve, muito leve, né? Mas foi o que eu fiz. Então, só para responder a Débora, o domingo, as mudanças que a Globo fez, eu acho que a maior prejuízo aí de momento, acho que foi o esporte, né? Acho que o esporte, perder o esporte, foi mudanças assim, drásticas para quem gosta do esporte e vinha acompanhando todo campeonato. Agora, de programa de televisão, eu acho que o Luciano, uma hora ele vai acertar, porque ele é um cara também que pesquisa, que avalia. Tal. Agora, o domingo, minha opinião, desculpa, domingo é para fazer rir. Domingo é entretenimento puro, entendeu? Aquele show dos famosos, aquele legal, a dança dos famosos. Tem o show dos famosos, quando eu morei na Itália, tinha um programa chamado Toma Lá, Taliquali. O Taliquali é o show dos famosos. É onde os artistas famosos se caracterizam de outras personalidades da música e cantam, entendeu? E é outra temática, né? É os mesmos direitos, deve ser da mesma produtora que vem. Então, mas é divertido, tem coisa sempre para cima. Eu acho que o domingo é o dia da diversão.
Quando você diz isso, você quer dizer que não cabe no programa do Luciano aquelas histórias de superação que ele gosta de apresentar?
Eu acho que não. Desculpe, minha opinião. Né? Uhum. Eu respeito, porque o Luciano tem capacidade para fazer... irreverente, ele também é um cara muito talentoso, ele é um excelente apresentador, já fez muito isso, entendeu? Mas ele pega essa temática, deve ter o objetivo dele, acredito eu, ele deve ter o objetivo dele, né? Mas o domingo já é uma coisa mais para cima, né? Domingo. Vocês lembram quando a gente ouvia, quando eu tinha meus 25 anos, né? Que já faz muito tempo, a gente ouvia aquela vinheta do Fantástico. É fantástico, pô, acabou o domingo, entendeu? Começou a segunda. Já começou a segunda. Tinha aquela brincadeira que a gente fazia, né?
Porque lá é verdade. Tal, é verdade, é? Tanto é que eles ficaram muito tempo com essa exigência de um programa de humor depois do Fantástico para dar uma arrefecida, isso é verdade.
Exato. Por exemplo, eu cheguei a fazer o Fantástico, Cristina, durante alguns meses o Chico Anísio fazia monólogos no Fantástico, né?
Isso.
Aquele monólogo, 5 minutos, de cara limpa e tal. Aí o Boni, né, pediu, com o Chico, conversamos nós três, e eu fiz durante alguns meses, o Fico precisava tirar uma folga, isso foi... final dos anos 80, e eu fiz o Fantástico. E quem dirigia esses quadros de entretenimento do Fantástico era o Roberto Alma, né? A parte de jornalismo era uma pessoa, a parte de entretenimento, o Roberto Alma. Então, o Fantástico era uma revista eletrônica, literalmente, era uma revista eletrônica, né? Se você parar para pensar, era. Quer dizer, ele tinha humor, ele tinha um Chico humor, tinha uns quadros, depois veio aquele quadros da Regina Casé. Depois veio...
Teve Denise Fraga também, teve o período
Fraga,
do Retrato Falado, que era uma história com... Né?
Isso,
é verdade, isso. É verdade. E até pouco tempo atrás, isso a Globo não mostra. Então, tinha sempre um quadro de humor, né? Que agora não está rolando mesmo.
Não está rolando. Acho que ela até tentada, é que não deu certo. Até tentada. Uhum. Né? Mas a geração que veio para fazer o humor no Fantástico não era a mesma geração que fazia antigamente, né? Entendeu? Então, isso complica.
João sumiu.
Ixi, caiu? Caiu. A quem interessa, Chico?
A quem interessa calar o João Kleber?
Concorrência.
Depois dos comerciais, nós vamos saber quem derrubou o João Kleber.
Bom, vocês acham que a gente vai para o intervalo? Espera um pouquinho, ver se ele volta.
Vamos para o intervalo, ainda há tempo dele voltar.
Então tá.
A gente encerrar.
Isso.
Tá bom, então vamos mudar de canal.
"21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola."
Assista Desafio Aceito com Thelma Assis no YouTube de Universa.
Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
Você já conferiu a programação do canal Wall?
É ao vivo, né?
O melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você, 8 horas por dia.
No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter...
Vem com a gente!
Voltamos! E João voltou também. João caiu e voltou.
Bom, então, nós estamos falando, estava falando com a Cristina sobre o Fantástico, né, da época, né, da programação. Então, domingo é uma coisa para... Tinha os musicais, os primeiros videoclipes, tinha a Garota do Fantástico, quer dizer... Então... E eu estava dizendo que a geração da Débora, da Denise Fraga, Chico Anísio, Regina Casé, Cacete Planeta, infelizmente a geração hoje já é um pouco diferente, né, para fazer esse tipo de trabalho, de segmento dentro do Fantástico. Né? E também o Fantástico foi mais para casos de investigação. Às vezes eu penso até que qualquer hora, a qualquer momento, vai entrar lá o Cabrini no Fantástico, entendeu? Então, tem tanta investigação lá de entrevista que me durou. Mas eu acho que o domingo é para cima, minha opinião, né? O que eu aprendi no decorrer da minha vida profissional.
Ô, João, durante um período da sua carreira, você substituiu simplesmente o Chacrinha. Qual é o conselho que você dá para Patrícia Bravanel, que agora está substituindo o Silvio Santos nos domingos?
Boa!
Oh, essa é maldade, hein, Chico? Não, tudo bem. É o seguinte, o negócio de substituir o Chacrinha foi também uma coisa muito pego de surpresa. Foi uma história muito louca, vou tentar resumir rapidíssimo, para depois explicar para a Patrícia. Eu estava na minha casa, no Rio, toco o telefone, secretária do Boni, falou, sou o Boni, quer falar com você. Cheguei lá, estava o filho do Chacrinha, o Lelé, falou assim, olha, a partir de sábado você vai apresentar o programa de Chacrinha junto com o próprio Chacrinha, a pedido do próprio Chacrinha, e o Lelé está aqui, eu estou saindo para o almoço, vocês agora conversem e aí decidam. Falei, o que, Boni? Ele falou, quer ou não quer? Falei, não, claro, ah, bom. Então, foi só assim. Fui para a casa do Chacrinha, cheguei lá, e aí o Chacrinha conversou comigo, ele morava no Itanhangá, fiquei lá a tarde inteira até o meado da noite, ele estava debilitado ainda, né? E muito debilitado. E aí, no sábado, eu fui apresentar o programa. E aí o Leleco me disse o seguinte, então eu vou pegar esse recado, não invente, não invente, e não imite meu pai. Não imite meu pai. Faça o seguinte. Faça o João Kleber, o cara, tal, tanto que eu fui de blazer, camiseta, apresentado, tal, tudo super à vontade, sem caracterização, sem imitar o Chacrinha, sem nada. E eu botei o João Kleber, que eu nem descobri que tinha. E fui. Entendeu? E assim foi até o dia que, infelizmente, ele faleceu. Então, se for dar um conselho para a Patrícia, que ela... converse bastante com o pai, como eu conversei com o Chacrinha. Agora, são pessoas totalmente diferentes, mas eu acredito que a Patrícia já está algum tempinho ali apresentando o programa. Eu acho que está tranquilo para ela. Obviamente, o Silvio Santos não dá para substituir, como o Chacrinha não dá para substituir. São fenômenos, são ícones da televisão mundial, como o Flávio Cavalcante não dá, como o Faustão não dá, e assim sucessivamente, né? Então, agora ela tem que colocar a cara dela, ela tem que mostrar um pouco da personalidade dela para apresentar o programa e trazer um pouco o público feminino, como a Eliana fez no decorrer do tempo. A Eliana fez isso. A Eliana foi num crescente, né? Agora, é uma bucha grande substituir o Silvio Santos. Seja qualquer um, não é só a Patrícia, qualquer um que for lá. Eu acho que só tinha um cara, que era o Hugo, né? Que já estava mais do que acostumado com aquele perfil. E o Hugo sempre sonhou em ser o Silvio Santos. Aí o Gugu depois se tornou o Gugu, né? Mas até então, no início, a gente lembrar da carreira do Gugu, todo mundo falava, o Gugu é a cópia do Silvio Santos. Então, depois ele achou a identidade dele, né? Então, é complicado, mas eu acho que se ela estudar bastante, exercitar bastante, ela vai dar. Eu acho bonito, eu acho bacana entrar mulheres na apresentação. Eu acho bacana, como a Eliana. Você vê a Eliana... Hoje ela está ali brigando de igual para igual com a Globo. Eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom. Eu acho isso, o avanço das mulheres, como a Regina Casé quando fez o programa na Globo também, e de apresentação. Eu acho que é um caminho. Eu acho que existem poucas mulheres apresentando. Sabe qual é o maior defeito que eu ouço sempre? Toda vez que eu converso com uma apresentadora, ela diz, eu quero ser a Hebe Camargo. Pô, eu quero ser a Hebe Camargo, não sei se vocês já ouviram isso. Ah, eu vou ser a futura Hebe Camargo, Não é assim. Seja ela. Pode se espelhar em alguma coisa. Eu me espelhei um pouco no Moro Chico, um pouco do Jô, mais do Agildo, inclusive. Na televisão, o Flávio Cavalcante. O meu suspense é do Flávio Cavalcante. Toda a parte de suspense que eu faço é do Flávio Cavalcante. Eu peguei um pedacinho do Flávio Cavalcante, peguei um pouquinho da irreverência do Silvio Santos, peguei um pouquinho da Zorra, que é o Chacrinha. Eu fui pegando um pedacinho de cada um para me formar, para depois encontrar minha personalidade. Os bordões eu peguei da época que eu fazia humor, que quando eu comecei no Planeta dos Homens, como roteirista, muito jovem, era tudo baseado em bordões. Entendeu? Então, o para-para-para, o segredo da caixa, entendeu? O segredo da caixa, eu tinha que fazer um programa de manhã, não sabia o que fazer. Aí, o que eu vou fazer? Nunca tinha feito programa de manhã para senhoras, eu não faço cozinha, não cozinho. Aí eu falei, vou fazer o segredo.
Você gostou da paródia que o Adnet fez do Segredo da Caixa? No,
sensacional, no sensacional, sensacional. Mandei mensagem para ele, achei o máximo. É legal, muito legal, muito legal. Porque se ele fez aquilo é porque o programa é sucesso, né? Entendeu? E aí outra coisa, o Segredo, o programa do Segredo, você não podia, você tinha que vir com um segmento diferente. Tinha a Fátima Bernardes fazendo aquele negócio sério, tá? Entrevistas, polêmicas de forma diferente. Ana Maria Braga, com aquele perfil dela já mais do que conhecido e com talento que ela tem de conversar descontraidamente, ela mesmo não tem vergonha das gafes dela, e também a cozinha, fazer cozinha, aquela coisa toda, de estrutura que tem uma Globo. Né? Aí eu falei, ah, meu, trabalhar com o povo e contar segredo, segredo todo mundo tem, agora vai ter uma loucura lá. Aí eu a produção me mandava umas loucuras, eu falei, bom, só que vou levar para o meu. E foi onde deu certo. Mulher que queria comer batom para ficar bonita por dentro, aquelas babaquices, aquelas loucuras, aqueles bizarrinhos lá. Então, tinha segredos sérios e tinha segredos que eram hilários. Né? É, o cara que foi abduzido, a mulher que tinha virado Power Ranger, porque, então, segredo para amiga, marido, quer dizer, teve de tudo. Né? Então eu sempre tentei levar mais para o humor e trazer o público jovem, que eu trouxe o público jovem para amanhã, né? Eu trouxe o público jovem misturado com a das mulheres, então isso foi bom, virou muitos memes, tem até hoje, tem um meme que eu desmaio, que toda segunda os caras, eu entendo o João Kleber desmaiando, quer dizer, então isso vai tornando o apresentador, por exemplo, Cristina, eu estou com 64 anos de idade. Eu tenho um público de criança a idoso. Quer dizer, isso é uma raridade. Por quê? Porque eu tentei aprender com eles também. Eu tenho que aprender com essa geração que está chegando a ter coisas. Como esses meninos que estão chegando, essa galera que está chegando aí no programa, né? O Cielo, o Sarro, o Caio. Eu tenho que aprender com eles também. Eu tenho que ouvi-los. Eu não sou o dono da verdade. A gente tem que ouvir esses caras. E ouvindo eles, que a gente também aprende, e dá para você também falar, pô, sabe, pô, se a gente fizer por aqui e tal. O que a gente tem que dar para ele é um norte. Ideias boas ele tem. É aquilo que eu digo, o menos é mais. Né? O menos é mais. Por exemplo, aquelas pessoas que contracenam comigo, lá no Você na TV, por exemplo, eles são eu sou escada para eles. Eu sou escada para eles. Né? Como o Chico na escolinha era escada pros atores que estavam ali. Né? Então, como o Carlos Alberto é, então acho que chega uma parte da idade da gente, já muito antes, que o programa é teu. É o que eu digo, pelo programa é de vocês. Então, seja generosos, deixa um pouquinho para cada um, que vocês vão ver, porque o programa está no nome de vocês, vocês que vão bombar, entendeu? Então, generosidade é o segredo do sucesso.
Muito bom.
Nós temos tempo para mais uma pergunta. Quem quer encerrar?
Posso fazer?
Pode ir, vai? Vai, Aline, tá, então, desculpa.
Bom, João, além, né, você já falou muito da produção dos outros programas, então você tem aí 3 programas no ar, para tocar. Tem sido mais difícil produzir conteúdo, fazer televisão nesses tempos que o país está vivendo? Está mais difícil fazer humor ou faz parte? Como você vê esse cenário? E se tem algum outro projeto aí em vista para o futuro?
Olha, o Aline, deixa eu te explicar. Eu sou uma pessoa que estou sempre insatisfeito. Isso é o que me motiva, né? Eu levanto super cedo e vou dormir muito tarde, né? Estou 24 horas pensando o tempo inteiro. Por mim, eu já teria mais 2-3 formatos colocados, né, na televisão, né? E, lógico, nem sempre é possível. Eu acho que o problema da pandemia prejudicou muito. Eu falei plateia, verbas, diminuição de valores. Então, tudo foi mais reduzido. Né? Então, eu acho que até as emissoras que têm verbas mais poupudas estão sofrendo com isso. Né? Agora, eu acho que 2022 todo mundo tem que vir com gás. Tem que vir com gás. Mas já acabou a desculpa de pandemia, desculpa de verba, desculpa de tudo. É aquele velho negócio. Né? Ah, olha, nós estamos com pouca verba, mas, ó, mas vamos fazer, vamos investir. Tudo bem, vamos embora. Mas 2022, eu acho que as emissoras não vão ter mais desculpa de disso ou daquilo, por isso, por aquilo, porque é, a competição tem que voltar ao que era nos anos 90, anos 80. Eu acho que a TV está muito parada em competição, está muito ali, está muito, sabe, sem muita graça. Os reality shows se tornaram, até reality shows que são ruins, acabaram virando matéria para vocês, porque para comentar o quê? Vai comentar o quê? Não tem o que comentar. Até, não é verdade? Não tem o que comentar. Pega os anos 90, como era ótimo comentar, tinha de tudo para comentar, até o teste de fidelidade meu, pô, os caras falam, aquilo é verdade, é mentira, aquilo é um absurdo e tal, e ganhava da Globo. Foi esse problema que me levou para a Europa trabalhar lá, me levou para o Brasil. Então, essa polêmica, não existe mais essa polêmica. Hoje, a polêmica é se o cara gritou lá no reality show com o outro, se o outro bateu no outro, se o outro cuspiu no outro, se o outro foi expulso, se o outro estuprou, se não estuprou. Quer dizer, olha que ponto chegou. Imagino para vocês que são especialistas em televisão, tem que comentar isso. Né? Então, perdeu-se um pouco a linha de qualidade de comentário de programa. Pode ter... Aqui, ó, uma coisa eu aprendi com o Chacrinha, não importa se o programa... Para muita gente o programa vai ser ruim, para muita gente o programa vai ser bom. O importante é você fazer o programa que você acha que você tem o teu público. Não tenha vergonha de fazer um programa para o seu público, porque tem muitas pessoas na televisão que faz programa para amigo. E se fizer programa para amigo na TV aberta, vai ser complicado. Fica muito preocupado em se expor, fica muito preocupado em falar coisas que gostaria de falar e não falo, entendeu? Eu estou falando em termos de conteúdo do próprio programa. Então, Chacrinha, Flávio Cavalcante, tantos outros comunicadores, Bolinha, esses caras, eles faziam o programa, eles sabiam o segmento que eles tinham, o público que eles tinham, eles sabiam para quem estavam falando. Hoje, a gente está falando para... Às vezes você pega o apresentador tentando testar coisas sem saber qual é o público dele mesmo. Ele não sabe qual é o público dele. Entendeu? Então, ele pensa que sabe, mas não sabe. Esse é um problema.
Então tá. Bom, gente, chegamos ao fim. João, muito, muito obrigada. Obrigada por ter topado o nosso convite, por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi um prazer imenso e boa sorte aí no novo programa.
Obrigado, Débora. Uma coisa você pode estar certo. O que eu puder fazer para o encrenque, eu vou fazer. Né? E respondendo também a Aline, mais uma vez, só para finalizar a pergunta dela, é o seguinte, minha mulher falou que eu sou um maluco, e sou mesmo, porque eu tenho que fazer programa diário, de manhã. Eu tenho que fazer o João Kleber Show. E agora tenho que administrar um programa de 2h40 e 2h e pouco de programa aos domingos, né? Então, mas isso que me move a me rejuvenescer, né? Isso é bom, isso é gostoso, isso é bom, é bacana. E eu é que agradeço o convite de vocês, Chico, Débora, Cristina e Aline, obrigado pelo carinho, e toda vez que precisar, estou aqui disposto, porque esse é o meu mundo, a televisão, que eu amo de paixão.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Valeu, João. Fala. Excelente.
Obrigado. Deus ilumine vocês etapa. Aí. Ah, preciso. Se vocês tiverem orações, ore por mim. Bote aí orações. Coitado daquele rapaz. E olha que ele fazia o teste de fidelidade. A gente fala, olha o teste agora, coitado. O teste é o outro para ele agora.
Valeu.
Obrigada,
João.
Um
beijo para vocês. Deus ilumine. Obrigado, viu, queridos? Sucesso para vocês. Obrigado.
Obrigada.
Tchau. Bom, gente, a entrevista acabou, mas ainda temos um restinho de programa e eu já vou começar com uma polêmica, porque assim, a gente vai prometer aqui que a gente vai falar sobre as estreias de domingo e tem um comentário aqui no nosso chat, Joaquim Viana. João Kleber acabou de descrever o Zig Zag Arena. Disse que o que ele estava falando era Zig Zag Arena. Eu já vou perguntar a opinião de vocês, vou só colocar aqui, a gente fez uma enquete no nosso Instagram para falar sobre as estreias desse domingo. Então, perguntamos dessa vez o que os nossos ouvintes acharam que foi a pior estreia desse domingo. E eis que ele aparece aqui, Zigue Zague Arena, em primeiro lugar. Em segundo lugar, programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. Novo Encrenca na sequência. E Canta Comigo, Tim, que a Aline é tão fã, ficou aqui em quarto lugar. O que vocês acharam? Quem quer comentar? Zigue Zague Arena foi... Vamos começar pelo Zigue Zague Arena, né? Zigue Zague Arena eu achei um pouco complexo, achei um pouco deslocado até, eu diria. Muito complicado, muita regra, não parecia muito um jogo leve, assim. Achei que foi um pouco excessivo, diria. O que vocês acharam?
Não, é isso mesmo, né? Eu acho que se você vai fazer um programa para ser puramente entretenimento, um game, tem que, quanto mais direto, melhor. A gente não está falando de um debate, um documentário, de uma coisa que é feita para pensar, é uma coisa para pegar pela emoção, e aí tem que ser mais direto, tem que ser mais simples, tem que ser menos... eu achei que ia ser uma coisa mais debochada, até pela presença do Everaldo ali, a Hortência também tem um tom bem descontraído e tal, muito autêntico, né? Não está ali preocupada em parecer bem na fita, ela é o que é. Enfim, eu tinha uma outra expectativa de uma bobagem divertida, agradável, e não que você fica ali perdido nas regras do jogo.
Porque o elenco é muito bom, né? Assim, acho que isso criou uma expectativa muito boa, assim. A gente gosta da Fernanda, ela é engraçada. O Everaldo é maravilhoso, ridículo. O Everaldo é ridículo. A Hortência também, enfim. E o Luke, né? O último.
É isso. O Luke,
Então, assim, um elenco divertido que acho que tinha muita expectativa de todo mundo de que fosse isso mesmo, né, Padinha? Uma coisa mais entretenimento e menos regra, tanta coisa rebuscada ali, eu achei um pouco... Chico.
Um elenco
o Chico, ele fica divertido. Se divertindo. O Chico, eu vou contar para vocês agora. O Chico, ele fica se divertindo com as piadas internas dele mesmo.
Não, eu tava só esperando minha oportunidade.
Vai.
O elenco é muito... O elenco é muito divertido e tem o Marco Luque também. Mas
eu tinha certeza.
Um negócio que me chamou a atenção e me surpreendeu negativamente é que ele é meio que uma simulação. Ele não é um negócio de verdade acontecendo. Eles estão ali fingindo que são esportes, e aí eles criam toda uma narrativa de 15 minutos de regra para 5 minutos de alguma emoção, e tudo muito sisudo. Eles meio que levaram a sério o negócio, demais. Enquanto a gente está acostumado, ou prefere, um game show um pouco mais leve, divertido, é um negócio muito intrincado. Tem que decorar o nome das pessoas, nome da equipe, como que ganha, como que perde. Eu achei que se levou a sério demais. Eles criaram toda uma simulação, um cenário que devia estar muito bonito no PPT, mas que não rendeu tão bem, pelo menos na estreia. Vamos ver como é que vão ser os próximos.
Aline... antes de você falar, Aline, rapidinho, só antes de você falar, tem uma pessoa aqui dizendo, Rafael Ribeiro, Aline, sempre bom poder assistir a maior jornalista viva atualmente. Você é o orgulho da geração. Então, atenção para o comentário que você vai fazer agora.
Viva. Responsabilidade.
É.
Mudar o tom.
Por favor.
Assina embaixo em tudo que meus colegas de bancada disseram. Enfim, a única coisa que eu ia acrescentar é, acho que essa coisa do cenário que atrapalha qualquer... A primeira coisa que você vê é a imagem. E se a imagem já te afasta, é muito difícil você entrar nessa história. Então é um cenário muito escuro, com muitas luzes, já é muita informação para a cabeça. Então, se aí tem mais 10 minutos de explicação, você não vai conseguir acompanhar esses 10 minutos de explicação. Então, acho que o cenário não faz o mínimo sentido, não faz, assim, eu fico vendo, da agonia, da dor de cabeça, me deu dor de cabeça. E aí, no final, você fica, putz, não dá, minha cabeça não vai aguentar todo esse tempo assistindo isso, e de gente gritando, e com luz piscando na sua cara. E aí, muita gente comparou também essa estreia com a série que eu falei semana passada, Round 6, que poderiam ter aprendido com a Audi 6, que eles têm a mesma lógica de brincadeira, de jogo, de criança, né? Só que o cenário é super clean, tudo cores claras, e a regra é muito simples. Então, acho que Zig Zag Arena precisa fazer uma maratona aí de round 6 e tentar replicar algumas coisas, não o princípio da série, que eu não vou falar qual é também, novamente, para não dar spoilers.
Muito bem. É isso aí, gente. Aplausos para a Aline. Vamos passar para a Patrícia Bravanel. A gente já falou um pouquinho dela aqui, mas também estreou nesse domingo. Ela disse que Silvio Santos não se aposentou, que ele vai voltar. Vou até ler aqui o trechinho do que ela falou. Ele ama vocês, mas quando ele estiver meio assim, ele vai me mandar aqui de vez em quando, tudo bem? Uma mega responsabilidade que eu tomo com muita alegria e muita honra. Falou que não está substituindo, até porque ele é insubstituível, está simplesmente obedecendo. Ele que falou para eu vir aqui hoje. Padi, começou a substituição das filhas, agora finalmente, você acha que ele vai voltar mesmo? Não se aposentou?
Você sabe quando eu vi o Silvio Santos entrando, tem um vídeo da própria Patrícia, né, de quando ele voltou para o estúdio, depois de quase 2 anos, porque ele gravou um programa, ele gravava antecipadamente para as férias, aí ele saiu de férias em 2019, em 2020, quando ele deveria voltar, não voltou, foi quase 2 anos, né, que ele ficou fora. Quando aquele vídeo que mostra ele entrando no estúdio de costas, eu falei, aquele senhor de 90 anos, eu fiquei emocionada, sabia? Eu falei, cara, que disposição, né? E uma coisa assim, uma figura, ele fala lá as coisas, as loucuras dele, porque ele já não tem filtro, mas é uma figura apresentável, divertida, né? Dentro desse contexto aí, é uma figura divertida. Então, eu achava já que ele tinha que dar uma reduzida e tornar essas ocasiões muito mais especiais, pela presença que ele tem na história da televisão e pelo contexto da idade dele, que não é para ficar lá passando 4, 5 horas, 6 horas gravando, né? Então, eu já esperava, já tinha essa expectativa. Mas eu confesso que eu não tenho essa ilusão de ver na Patrícia o Silvio Santos. Não dá, não é possível, né? Porque realmente ele é insubstituível. Então, é o que disse João Kleber agora há pouco, sabiamente, ela tem que fazer o caminho dela, ela tem feito, e encontrar o tom dela, mas passa muito longe disso que a gente está habituado com ele, né? Então, a gente tem que tornar esses momentos realmente especiais, e eu espero que ele não se aposente já, mas que ele fique mais quietinho, curta um pouco o sossego dele e torne isso mais compacto, né? Fazer assim, quando comparecer para ocasiões excepcionais.
Boa. Chico, Aline, vocês querem fazer alguma colocação ou podemos ir para os melhores e piores já?
Vamos para os melhores e piores?
Vamos. A Aline está conduzindo hoje aqui, porque é nossa, a maior viva deste universo. Vamos, gente, melhores e piores da semana. Vamos para os melhores. Vai, Aline, nos conduza. Você sabe que a gente veio do seu rastro.
Vocês não vão me seguir nessa. Vai ser difícil, porque, curiosamente, o meu melhor é Canta Comigo, Tim, essa nova temporada. Mas é porque, assim, eu fui assistir sem grandes pretensões e eu realmente me diverti. E tá raro a gente se divertir com a televisão aos domingos, como pontuou João Kleber. Eu me diverti. Acho que também o programa teve uma mudança na dinâmica que facilitou muito. E foi um programa com muita emoção, foi divertido, teve muita emoção, tanto de suspense, tanto de emoção assim, de que coisa linda, teve, e aí o meu destaque é justamente a uma garotinha, uma participante, não lembro o nome dela agora, que ela é cega, ela tem uma deficiência visual, e ela se apresentou, e além dela ter uma, assim, cantar muito bem, foi tudo muito bonito, muito tocante, acho que algo pareceu muito genuíno, foi um momento muito genuíno na televisão e que ainda coloca um pouco essa questão da diversidade de pessoas com deficiência nesses programas. Então, acho que é um ponto muito positivo do Canta Comigo. Começou bem, vamos ver o resto da temporada.
Sucesso. Chico?
Eu não sei se vale, mas vou mandar essa para o VAR depois. A estreia dos filmes da Suzane Richthofen no Prime Video. Os filmes não são exatamente bons, mas achei legal que eles existam. E o melhor ainda é que eu não precisei ir no cinema para ver. Então, isso foi muito bom. São meus dois elogios aí a fazer a respeito dessa excelente produção.
Dessa excelente produção que não é exatamente boa, né? Tá bom, pode ir.
Ah, o meu melhor da semana ainda não está no ar. É o anúncio da existência de Renascer, que, na minha opinião, é uma das melhores produções de novela de todos os tempos, que virá para o Globoplay a partir do dia 11 agora. E cabe lembrar, oportunamente, que é uma novela que só existiu em função de Pantanal, um assunto de que a gente tem falado tanto por causa do remake da Globo, tardiamente, depois de 30 anos da Manchete, mas o Renascer é a novela que aconteceu em função do sucesso da Manchete, é o despertar de uma empresa que especializada em teledramaturgia, que descobriu várias possibilidades por meio da concorrência, então ela tem vários significados e ela é, no todo, uma obra maravilhosa, aí com Fagundes, Marcos Palmeira, Leonardo Vieira, que eu acho que, né, foi ali uma direção brilhante do Luiz Fernando Carvalho, então eu fiquei feliz.
Boa. Olha, eu vou muito ousadamente dar o meu melhor da semana para nosso querido amigo Flávio Rico, que confirmou que Tadeu Schmidt está confirmado no BBB. Enfim, falamos que talvez quiséssemos uma mulher e tudo mais, mas, enfim, entre as escolhas eu achei uma boa escolha. E tô otimista com essa decisão da Globo. Vamos esperar. Posso estar falando algo de que vou me arrepender mais tarde? Com certeza. Mas, por enquanto, eu tô animada com essa perspectiva. Então, vou deixar minha colocação de melhor da semana para a notícia de que o Tadeu vai apresentar a BBB. Vamos para os piores? Aline.
Sem muitas palavras, Zig Zag Arena. É só isso. A gente já discorreu sobre, então fica o meu pior aí. Me deixou triste, com dor de cabeça.
Chico.
É, o Zig Zag Arena também para mim. Achei bem frustrante essa estreia. Acho que a gente estava com uma expectativa boa até de... É um negócio diferente com esse elenco, o Everaldo, que todo mundo gosta, a Fernanda Gentil também, que está, desde que mudou para o entretenimento, prestes a acontecer, e acho que o programa precisa de alguns ajustes ainda para a gente conseguir falar bem. Não foi muito boa a estreia, não.
Padi?
Vou seguir os meus colegas relatores e votar no Zig Zag Arena, com um agravante de que, se a emissora está lá prestando atenção numa questão de custo-benefício, né, suspendeu agora a temporada de Malhação e está economizando dinheiro, é claro que o Zig Zag Arena não custa a mesma coisa que uma produção de dramaturgia, que é muito mais cara, mas também não tem as mesmas possibilidades de merchandising, de anunciante, uma coisa leva a outra ali. Então, eu acho que eles deviam pensar melhor realmente no dinheiro que está sendo gasto e gastar com vontade num negócio que funcione bem. Assim, é uma pena jogar esse dinheiro fora.
Boa. Eu queria destacar o fim de Malhação também. Achei muito triste. Acho que é uma novela que tinha uma importância histórica aí, né? Não só na formação de tantos atores, né? E num tempo que a gente fala tanto que precisa de novos talentos, né? Precisa investir nisso e tal. A gente está tendo streaming, um monte de produções aí. Acho que teve uma importância muito grande na história da televisão e discutiu também temas que foram muito essenciais para diversas gerações. Então, eu queria só destacar o fim da Malhação, que eu fiquei chateada também com isso. Bom, gente, acho que é isso. Chegamos ao fim essa semana. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Beijos.
Tchau.
Tchau.
Splash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras à 1 da tarde.
produção de Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Carpanese. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de Move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Wow.